Você está ouvindo 7 Pontos.
Salve, Ogunhê, salve, seu Akuan, salve, seu Japarã. É, a gente estava falando de hierarquia, daí deu pano para manga, né? Que a frase hierarquia é do pai Robinson. Beijo, saudades. É, a hierarquia é pedra e vidraça, né? As duas coisas. É bem isso mesmo, né? E muita coisa passa por ali. Então, é, essa ponte, médium, hierarquia, hierarquia, o pai de santo, é importantíssima.
E é importante que seja respeitada, né? Porque a gente entra de novo num lugar de vaidade, onde a informação chega para a hierarquia e numa, às vezes não é nem num lugar de ruim, sabe, Márcia? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes é um lugar de filtrar o que vai chegar para o Pai de Santo, né? Para que, tem coisas que a gente pode resolver sozinho, né? E não precisa chegar lá. Realmente tem. Essa é uma das funções da hierarquia.
Sim.
Mas são coisas que já rezam a cartilha. Uhum. Não há uma cartilha, mas há uma cartilha, né? É uma cartilha comportamental. Então, quando o assunto é sério e é grave, não pode fechar o olho, né? E vai chegar para a hierarquia e às vezes não é nem falado. Então a hierarquia passa, vê o que está acontecendo, sei lá, vamos pegar um exemplo hipotético, um médium dando consulta e tocando na perna da Cambone, né? Toca toda hora na perna da Cambone, né? Do jeito duvidoso, né? Para não ser... Para não ser mais pesado aqui. E se a hierarquia passou e viu aquilo, tem que intervir.
Uhum.
Né? Entender o que está acontecendo ali. Observa, entende, leva para o pai. Na hora. Não pode, tem que ser tolerância zero. É isso que a gente vive hoje. Tem que ser zero. E eu estou assim, usando um exemplo hipotético, não estou falando para expulsar a pessoa porque tocou na perna, né, sem entender o que está acontecendo. Né? Estou usando um exemplo simples para falar de coisas complexas. Resolver, achar que pode resolver sozinho é um equívoco muito grande, né? O pai de santo não, e a mãe de santo, eles não resolvem sozinhos também. Eles vão, em primeiro lugar, consultar seu guia, né? Em segundo lugar, eles vão se reunir com o resto da hierarquia para tomar uma ação enquanto é isso, né? Ah, mas não está sendo feito nada. Não é porque não está sendo feito rápido que não está sendo feito nada, né? Então, essa comunicação, ela é essencial para um bom andamento de uma casa em situações complexas como uma situação de abuso, né? Numa situação de abuso tanto financeiro como sexual mesmo, né? Numa situação em que, por exemplo, sei lá, né? Eu falei para você um pouquinho antes do programa, mas... uma história sabida, né, e sem citar nomes, mas caso de pai pequeno que manda foto das suas partes para a filha de santo, não é? Então, isso é caso de expulsão, né, na
sim,
hora.
Tem coisas que são intoleráveis, não dá para passar pano de jeito nenhum.
Mesmo. Exatamente, ou um caso de filha de santo que chega pedindo ajuda, né, através da hierarquia chega ao pai de santo, e através do pai de santo é levada para uma tentativa de relação. Uhum. Né? E a hierarquia está sabendo, o pai de santo está sabendo, tem mais gente olhando nessa história. Né?
Tem um cuidado, por isso que ser pai de santo, gente, é para quem tem vocação mesmo, porque é um cuidado muito... tem que ter olhos para todos os lados, né? Todos os lados. E essa linha tênue de não deixar que a hierarquia... Porque assim, pai de santo que chega e fala, não, a minha hierarquia eu confio plenamente, o que eles disserem acabou, eu não quero saber. Se esse capitão, por exemplo, tá na soberba, se ele ouvir isso do pai de santo, pode ser que naquele momento ele fale, bom, então quem manda aqui sou eu. E aí o relacionamento com os irmãos de corrente danou-se, estragou aí. Entende? A velha história do você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela.
Uhum.
Né? Às vezes o cara, a pessoa como irmão de corrente era sensacional. Virou capitão, acabou. É outra pessoa. Acabou o relacionamento, acabou a simpatia, acabou... E precisa ter esse olhar atento o tempo todo, porque é de um dia pro outro, né?
É
uma chavinha que vira, às vezes.
Uma chavinha. Você sabe que o vovô fez uma coisa muito legal. Não deu pra entender na hora, tá? Depois que eu fui entender, assim. Bem depois. Ele fez uma hierarquia muito grande quando começou a casa. Era assim, no começo tinha mais hierarquia do que médio. Médio. E aí a gente não entendia isso, e aí ele falou assim, na minha hierarquia tem gente para ajudar e gente para ser ajudada.
Pois então.
E ele falou isso, soltou e deixou. E aí, quem é quem?
Uhum.
Quem precisa de ajuda e quem precisa ajudar? Né? Em que lugar você vai se colocar?
Sim!
Não, isso, aquilo foi genial, assim. Na hora não deu pra perceber, na hora só foi aquele pensamento de, tá bom, mas e como é que eu vou confiar? Não, cara, é justamente isso. Você é os dois. Esse é o ponto.
Esse é o
ponto. Que ele tava querendo mostrar aquela vez, há tantos anos atrás aí. E você tá nesse lugar o tempo todo. Então você tem que ficar atento a você para não cometer os abusos.
Cara, eu me lembrei exatamente da entrevista do pai dado agora, que ele falou isso. Não sei o que a gente falou de hierarquia, ele falou assim, não, ele trouxe uma pessoa para a hierarquia que eu, dado, falei, esta pessoa é cheia de problemas. Não vem, não faz preceito, não se comporta, chega atrasado, tá sempre não sei o quê, não faz banho de ver. Esta pessoa vai vir para ser capitão, vai vir para a hierarquia. E o vovô Conrado falou, exatamente, é a pessoa que precisa. Tá do teu lado, perto de você, com o olhar mais atento. Ela precisa de ajuda. É por isso que ela vai estar aqui colada em você, porque aí a hierarquia tem mais acesso, né? Tá mais próximo do Pai de Santo. Falou, exatamente, porque ele precisa de ajuda. Sensacional. Então, para você que é capitão, às vezes tem outro lado também. Às vezes é a pessoa que mais precisa estar próximo, atento, porque é quem está mais distante. Precisa trazer para perto.
E tenha consciência que você está numa relação de poder. E aí você pode realmente causar um estrago muito grande na vida de alguém se você não se colocar humilde o suficiente para saber que você está ali porque você precisa de ajuda. Para poder ajudar.
E às vezes a pessoa vai embora. O Daniel falou uma coisa da falta de coragem de falar, de denunciar, de reclamar ou de dizer. Tem muita gente que vai embora da casa porque se sentiu mal, né? Ouviu alguma coisa que achou que foi assédio ou moral ou sexual, ou seja como for, e só vira as costas e vai embora. Por que virou as costas e foi embora? Se não falou com o Pai de Santo, não tinha acesso ao Pai de Santo. Vamos pensar por que teu filho está indo embora sem falar com você. Não falou nem com a hierarquia? Também não tem acesso à hierarquia. Gente, vamos olhar, né? Também não pode ser só assim, quer ir embora, vai, que eu tenho outros médiuns. Não, vamos... Todo mundo tem a sua parcela e tem o seu olhar, né?
É como a gente falou lá no começo, né? No final a gente volta no começo. Tá aí, os sinais estão aí, é muito simples, todo mundo vê, mas passa e não tenta entender. Por quê? Medo. A hipnose, todo mundo pensa na hipnose como uma técnica, né? Mas a hipnose é justamente esse lugar de sedução.
Uhum.
Uma das coisas dela, né? Dela é esse lugar de sedução, de te deixar cego para as coisas óbvias. E as coisas óbvias são essas que a gente está falando aqui nesse momento, né? Está na tua cara. Está te pedindo algo que fere os princípios da casa ou fere a lei do livre-arbítrio, está errado. Está na tua cara. O que você vai fazer? Né? Comunique. Não funcionou? Procure outro lugar. Está tirando do seu sustento para entregar para a casa ou para a pessoa? Está errado. Está na tua cara.
Uhum.
Né? Se comunique.
Se comunique, né? Exatamente.
Se não der certo, procure outro lugar. E sempre deixando totalmente ignorado a fala de que o seu amaci está aqui e se você sair, você vai passar mal.
Só se você quiser. Você decidir que você vai passar mal, ponto final. Sensacional. O meu filho tem um professor e ele uma vez falou uma frase para mim que eu achei sensacional. Ele falou assim, olha, se eu tiver uma turma de 50 alunos e dois forem mal, eu sei que aqueles dois eu preciso dar atenção porque os dois estão não entendendo, né? A questão não é assim, o problema é eles, mas a questão é com eles. Agora, se eu tenho uma turma de 50 alunos e 49 foram mal, a questão sou eu. Ponto. Eu é que não estou sabendo explicar. Eu é que não consegui passar a matéria. O problema é meu, eu tenho que olhar para isso. E isso vale para casas também, né? Você tem uma casa que está todo mundo indo embora. Ah, problema deles. Não, vamos olhar direito o que está acontecendo, né?
É, isso mesmo.
Vale para todo mundo.
Enquanto você falava, eu fiquei pensando nas duas pessoas que precisam de ajuda, né? Que a missão do professor, na verdade, é ajudar aqueles dois, né?
Uhum.
Aqueles que precisam de ajuda. E isso vale para nós, assim. Porque da mesma forma que existem situações em que pessoas abusadas lhe pedem ajuda, existem situações em que o abusador vai chegar para aprender. Né? E aí você vai olhar esse filho, e aí eu estou me colocando já numa lição aqui, num lugar de aprender enquanto a gente conversa. Está acontecendo nesse momento. Né? Onde você olha e fala, não, peraí, essa pessoa precisa de ajuda, né? Vamos entender o que, que ela já entende da vida dela, né? E o que, que ela aprendeu com tudo isso, e ajudar ela a aprender a caminhar de novo nesse planeta. É muito difícil isso, a gente é julgado, né? Vai ser julgado, né? Mas a gente tem que reconhecer um lugar de empatia pelo irmão, né, para seguir aprendendo, porque quando você se apresenta diante de uma situação dessa, tudo que vai acontecer com você é aprender.
É. E aqui a gente fica com a máxima da medicina da floresta, com a máxima do xamanismo, com a máxima da Umbanda, que é todos somos um. O que você faz interfere na minha vida, dentro de uma gira de Umbanda, então, aliás, um beijo para João, que falou isso na nossa última gira, falou, gente, estamos todos unidos. Então, o que você faz interfere ali no seu irmão, e no outro irmão, no outro irmão, no outro irmão, e em mim, na hierarquia, no pai pequeno, em todo mundo, que nós somos um. É, isso vale, né, pro planeta. Não adianta você dizer que você interfere aqui, você joga o lixo aqui, não faz diferença, faz e faz um outro e faz ali na frente. Então, é uma corrente, gente. Levem isso para a vida de vocês. O que você faz na sua vida interfere na vida do outro, o que o outro faz interfere na sua. Então, quanto mais a gente puder se ajudar e caminhar juntos no bem, no bom e na luz, melhor para todo mundo. Para todo mundo. Não tem essa de, ah, eu cuido da minha vida, o resto... Não, você cuida da sua vida e a vida do outro também faz diferença.
Faz diferença. A gente é uma parte da unidade sem deixar de ser unidade. É por isso que quando a gente vibra, dá impacto lá no outro. Né? Tudo sempre implica em alguma coisa. 100%. Cada coisa que acontece... vai ter um resultado que vai reverberar pelo todo, que é pelo bem do todo, né? Mas se você fizer do jeito errado, a gente pode até chegar lá no final igual, mas vai sofrer muito mais. Né? Por isso, voltando da medicina da floresta, é muito simples, todo mundo vê, mas passa sem procurar entender.
E aquela história que a gente fala, quando você... vê alguma coisa errada e agora leve isso também para a sua gira. Se você vê alguma coisa errada e passa a falar, não é comigo?
Aí é que é contigo.
Exatamente. Tá bom? Ficamos assim então, encerrando o programa. Marcelo, muito obrigada mais uma vez. Tenha uma semana sensacional, maravilhosa. Tudo vai dar certo, gente, porque esse é o nosso propósito. Beijo, fique bem, até segunda que vem.
Você ouviu Programa 7 Pontos. A voz da Umbanda, sob a luz de Aruanda.